Agora são 10 horas e 17 minutos. Hoje nós vamos falar. Tem chikungunya, tem a dengue, tem o zika, agora a febre amarela. A infecção com essas doenças acabou trazendo para os brasileiros mais uma preocupação em relação ao mosquito, como é que isso se transmite. Na busca de esclarecer um pouco a transmissão da febre amarela e da dengue, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós estamos aqui no estúdio da CBN, o Dr. Luiz Jorge Moreira, que é infectologista, e ele vai nos responder, inclusive você pode participar dessa conversa, da nossa conversa, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Participe desta conversa sobre a febre amarela e a dengue. Dr. Luiz Jorge, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui tirando as dúvidas do pessoal.
Eu estava conversando com o Dr. Luiz Jorge e perguntava assim, a febre amarela é uma doença que lembra sempre coisas antigas na história brasileira, ela sempre foi um problema para os governos, mas nós tivemos um tempo em que praticamente ela ficou reduzida a pouquíssimos casos, né? Temos até uma vacina contra a febre amarela. O que fez ela ressurgir?
Isso daí é uma mistura de fatores, né? Dentre eles, a ausência de vacinação de pessoas que são suscetíveis. E se você for ver bem, as áreas onde surgiram os episódios de febre amarela são áreas em que classicamente você não encontrava o vírus. Você sabia que o vírus era um vírus da região norte, centro-oeste, um pouco da região sudeste, principalmente o oeste de Minas, Goiás e São Paulo, né? E aqui o noroeste do Paraná é uma área de risco. Tanto é que a vacina para febre amarela faz parte do calendário vacinal daqui da região de Maringá. A gente pode comentar sobre isso depois. A região do leste de Minas, mais próximo do litoral, Espírito Santo, aquela região ali, não tem casos de febre amarela detectados já há bastante tempo. Por isso que é uma área em que não há vacinação. O governo, ele estuda vacinar as pessoas de acordo com a suscetibilidade. É uma vacina que tem custo, é uma vacina que tem alguns riscos que são poucos, mas ele define a população que vai tomar a vacina ou não pela presença de casos. Como essa população ficou sem receber a vacina durante muitos anos, ela se tornou mais suscetível. Provavelmente as pessoas mais velhas tomaram a vacina, só que as mais novas não tomaram. De maneira que elas ficaram suscetíveis, ou seja, elas estavam com o organismo pronto para receber o vírus, e ao entrar na mata, é importante salientar isso, que é uma doença que só é transmitida quem entra nas matas, né? Não é uma doença de cidades, que entrou na mata sem ter a vacina, sem ter tomado a vacina, não tinha proteção, não tinha imunidade e acabou contraindo a doença. Isso daí provavelmente já havia um foco grande nas matas que ninguém detectou. Aí talvez tenha havido uma falha do serviço público naquele local, porque a maneira de você detectar a febre amarela não é nos casos em humanos. Quando está dando caso em humano, quer dizer que já falhou lá atrás, que é a busca por macacos mortos. Existem órgãos ambientais que têm que fazer a pesquisa de febre amarela nos animais que são encontrados mortos. Se tiver uma mortandade muito grande de macacos, quer dizer que o vírus pode estar ali. Isso é analisado e daí descobre que é um foco e vacina essas pessoas.
Então, duas coisas. Nós baixamos a guarda, né, e aí acabamos ficando suscetíveis à doença. E aquela questão dos macacos no Parque do Ingá tem a ver com isso?
Tem a ver com isso. Se os ouvidos forem lembrar, em 2008 o Parque Ingá foi fechado. Primeiro porque os macacos morreram, depois inventaram de fazer uma reforma lá, mas isso é outro assunto. Mas, inicialmente, os macacos foram encontrados mortos. A suspeita de febre amarela na região tal, vão fechar o parque para ninguém entrar e ninguém contrair a doença. Foi o correto. Depois viu-se que não era febre amarela. Os macacos morreram por uma infecção pelo vírus herpes, que também afeta os primatas. Mas o parque foi fechado corretamente. Foi fechado justamente para evitar que as pessoas adquirissem a febre amarela, já que era suspeita. Havia monitorização. Aqui monitorizava-se se os macacos estavam morrendo. Isso é o certo a ser feito. Lá em Minas não foi.
Esse monitoramento, por que a gente baixou a guarda? Porque nós tivemos no passado governos preocupadíssimos com a febre amarela, nós tínhamos populações que chegaram a ter baixas significativas, né, imigrantes, acabaram morrendo com isso, bem lá, isso no século XIX, início do século XX. Aonde que houve o problema? O governo baixou a guarda, foi uma mudança climática, a associação de duas coisas juntas, a circulação de pessoas, porque se ela pega na mata, hoje ela está na cidade, hoje a preocupação é urbana.
O nosso medo é de importar uma pessoa com febre amarela aqui para Maringá no meio de um período em que haja bastante mosquito Aedes aegypti. Pode acontecer da cidade de Maringá ter uma epidemia de febre amarela, porque o mosquito adquiriu a doença e começou a transmitir para as outras pessoas. Lá em Minas isso ainda não foi detectado, só que ainda isso aí é possível acontecer. Agora, essa baixa de guarda que você comentou é porque também a doença já não estava há muito tempo no noticiário, né? Há muito tempo não se falava da febre amarela. Então, se você não tem muito, não chama muita atenção, os recursos, como são restritos, acabam sendo desviados para outras finalidades, como, por exemplo, combate à dengue, à zika, chikungunya e outras doenças. De maneira que a febre amarela é uma doença que era considerada controlada. Como eu disse, não é uma região em que havia casos, né, recentes.
Agora, quando o senhor tocou num ponto interessante, quer dizer, a mídia não tocava no assunto, a gente não tinha noticiários sobre a febre amarela, mas nós tínhamos a possibilidade dela retornar. Calculo que existe dentro do poder público pessoas especializadas que observam, monitoram ou deveriam monitorar para que certas doenças não retornassem. Aí aquela história de que a febre amarela segue um pouco o destino da segurança pública e educação, aonde há os holofotes, eu vou lá e faço um espetáculo, mas às vezes eu não previno o que é necessário.
É, isso acontece com toda doença. Isso é próprio do comportamento humano. Se você quer uma coisa que realmente funciona no serviço de saúde, é monitorização e busca de doenças, essas buscas ativas, né? A antiga SUCAM, que a gente chamava de SUCAM, né? Hoje nós temos órgãos que suprem esse antigo órgão, mas eles fazem a busca disso. Só que a gente fica muito preocupado em cima da dengue, em cima da zika, da chikungunya. A febre amarela foi deixada de lado mesmo. Mas isso é próprio do comportamento humano. Você imagina que as pessoas não se preocupam com a dengue mais, tanto que surgiu a vacina, as pessoas não teve uma busca grande. Quando começar a ter os casos de dengue de novo, as pessoas vão começar a buscar. A mesma coisa da gripe. A pessoa fica 2, 3 anos sem se vacinar. Surgem casos de morte por gripe A, lotam as clínicas de vacina procurando a vacina.
Só uma questão em relação a essa dengue, febre amarela. Claro que eu estou fazendo aqui uma pergunta simplista, mas acho que as pessoas às vezes se questionam. Qual é o risco de ter uma doença grave adquirindo a febre amarela ou a dengue? As duas têm o mesmo tipo de efeito sobre o organismo.
Olha, a febre amarela, ela vai causar doença numa minoria de pessoas. 20% das pessoas, mais ou menos, vão apresentar sintomas. Dessas, a maioria vai ficar bem. São sintomas leves. O problema é se os sintomas ficarem graves. Quando os sintomas ficam graves, a mortalidade é de 50%. Então a mortalidade em geral é baixa, mas se a pessoa chegou no estágio em que os rins não estão funcionando bem, o fígado não está funcionando bem, aí a mortalidade é meio a meio, é 50%.
Então significa que o corpo debilitado tende a ser mais suscetível. Quer dizer, existe também de histórico de pessoa para pessoa.
Pessoas com doenças graves estão mais predispostas a terem as complicações, porque se o rim da pessoa já não funciona adequadamente, ela tem uma forma dessa, ela vai ter mais dificuldade para se recuperar, isso sim.
Aí é que nem a dengue. A dengue pode fazer um efeito pior numa pessoa mais debilitada.
Exatamente, a dengue ela tem, em crianças ela é mais grave, em idosos ela é mais grave, né? Então a gente sabe disso, que isso é característico da maioria das doenças infecciosas.
Bom, para encerrar o nosso bloco, até para a gente ter aí uma última conversa com o Dr. Luiz nesse primeiro bloco, o nosso ouvinte, o Juciliano, ele viaja muito pelo estado. E ele gostaria de saber o seguinte, se é bom tomar a injeção ou a vacina, né, contra a febre amarela. Faz anos que ele já tomou a última dose. Tem um período de validade, é importante renovar?
Tá, isso é uma boa pergunta. Pela Organização Mundial de Saúde, uma dose de vacina durante toda a vida basta. Aqui no Brasil, eles colocam que tem que ser uma dose a cada 10 anos. Então a pessoa, teoricamente, poderia tomar 6, 7, 8 doses, né? Porque as duas da infância, depois renovando a cada 10 anos até os 60, vão dar 8 doses. Mas não precisa. O que a gente sabe? Que com duas doses, quer dizer, a que a Organização Mundial da Saúde pede mais uma dose para garantir, já está mais do que suficiente. Então, se ele já tomou duas doses durante a vida, ele não precisa tomar mais. Agora, se ele só tomou uma dose e ele realmente quer se proteger, então ele deve tomar mais uma, se faz mais de 10 anos que ele tomou a primeira. Se faz menos, ele não pode. Agora, se ele não sabe, aí tem que prevalecer o bom senso. Não tem casa no Paraná, então ele, a princípio, ele não precisaria tomar. Mas se ele vai para Minas, aí eu já indicaria.
Ou seja, a pessoa ela não tem idade para poder ser vacinada, ela não tem nenhum limite de idade, a não ser esses problemas que
ela falou. Ela no calendário vacinal, em áreas em que é indicada a vacina, nossa área é, você faz uma dose aos 9 meses e uma dose entre os 4 e 5 anos. E depois você vai fazendo reforço com 10 anos. Vamos supor, toma a última dose com 4, a segunda dose com 4, depois vai tomar com 14, com 24, com 34, mais ou menos isso. Mas se tomou duas doses durante a vida, não precisa tomar mais. Pode ficar tranquilo, você vai ter a proteção. O problema é que se a pessoa não tem esse histórico, ela não sabe se ela tomou a vacina, daí é melhor tomar.
Tem nosso ouvinte, o Carlos, ele pergunta o seguinte: essas vacinas que são oferecidas pela rede pública, elas podem ser conseguidas em qualquer lugar do país? O senhor falou sobre a regionalização, acho que é mais ou menos isso que ele quer perguntar. Existe algum tipo de mudança dessas vacinas em alguma região? Algumas delas são mais difíceis de serem encontradas?
No caso da vacina da febre amarela, ela vai estar disponível nas regiões em que ela é endêmica.
Isso eu coloco no início da nossa conversa.
Isso, e também para viajantes. Vamos supor que eu vá viajar para algum país da América do Sul, América Central ou África, é obrigatório a vacinação contra a febre amarela. Então você tem que tomar vacina, inclusive pegar o certificado, o atestado internacional de vacinação no aeroporto ou numa clínica de vacina. Se você não estiver conseguindo a vacina na sua região e realmente está faltando, por exemplo, Rio de Janeiro não tem vacinas, eu não sei como está aqui em Maringá, mas o estoque deve estar baixo. Eu sei que nas clínicas de vacina só uma aqui em Maringá que tem, que é um estoque antigo. Então a gente sabe que pelos casos que estão sendo noticiados, as pessoas correram buscar. Então, gente que tomou vacina há pouco tempo acabou tomando de novo. Isso pode ser um risco para ela. Então, a pessoa tem que ter sua carteira de vacina guardada junto com os documentos para saber o que ela tomou e o que ela deixou de tomar. No Brasil, tem diferença sim. Tem país, tem área que tem, com bastante sobra. Tem área que não tem tanto, porque não é área endêmica. Mas a busca, dada a notícia que a mídia está dando, acaba diminuindo os estoques e realmente quem precisa vai acabar ficando sem.
Estou conversando com o Dr. Luiz Jorge Moreira. Nosso tema é a febre amarela e a dengue. O Dr. Luiz Jorge é infectologista. Você pode participar, como fez os nossos ouvintes. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 998779550.